Fala pessoal, tudo bem? Vamos lá para o nosso podcast semanal, conteúdo e informação para o nosso ampliar os nossos conhecimentos, os nossos aprendizados. E vou começar falando do pedal de domingo, aonde eu coloquei como confraternização. Poderia ter usado várias palavras, mas já tentei de alguma forma outras situações e não colava, né? Porque, pô, marcava o pedal e ia 3 pessoas, 7 pessoas. Então, procurei colocar de uma forma bem leve para que mais pessoas se sentissem à vontade de ir e participar, tá? Quebrando um pouco de receios, medos, paradigmas e realmente entender da importância desse tipo de situação. Situação o quê? Primeiro, a gente sempre tem que estar inserido no meio onde as pessoas pensam da mesma forma. Então, hoje, se a gente faz parte desse grupo, é porque quer melhorar. É que quer aprender, é que quer ter bons momentos. E todo mundo tá com a mesma ideia. E sempre temos que colar nas pessoas que são melhores em determinadas áreas. Então, tem alguns que desce melhor, tem uns que sobe melhor, tem uns que são mais explosivos, tem uns que são mais resistentes, tem uns que gostam de fazer mais speed, tem outros que gostam de fazer mais estrada de chão. Então, é identificar essas diversas situações e aproveitar esses treinos coletivos para estar junto dessas pessoas e tirar proveito disso para você, tá? O que não pode é a gente acostumar a ficar no ambiente que eu sou sempre o bom, eu sou sempre o melhor. É perigoso. Porque vai chegar um momento que você vai estagnar. Um ambiente desconfortável, seja um pedal mais duro, seja um pedal mais longo, seja um pedal de trilha, seja um pedal com pessoas mais fortes, ambientes de desconforto faz com que a gente corra atrás, faz com que a gente melhore. Então, um ambiente desconfortável com pessoas que são melhores que eu em determinadas áreas. Isso vai fazer com que você dê um salto gigantesco no teu nível de pedal. Então, voltando ali para a questão do domingo, foi uma quebra de paradigmas muito grande. Porque tem pessoas que foram super com o pé atrás. Ai, meu Deus, eu sou iniciante, eu não aguento. Ai, não sei o que. E foi lá, fez um pedal direitinho, entregou, todo mundo respeitando ali as intensidades, a proposta do treino. Foi super válido para aqueles que estão bem condicionados e tiveram a oportunidade de fazer um pedalzinho mais tranquilo. Foi ótimo para aquele pessoal intermediário que estava ali trabalhando a técnica. Percebendo o que que as pessoas melhores fazem, e uma oportunidade para a galera que também está construindo um condicionamento, está começando faz pouco tempo, conhecer as pessoas, ver que tá num nível muito próximo, que é só se dedicar um pouquinho que já pula de nível. Então, gostaria que mais vezes e mais pessoas topassem e comprassem essa ideia, tá? Pela importância que ela tem. Mas que me chama muito a atenção, não só nesses pedais de final de semana, mas nos coletivos, é a questão da técnica, tá? Com relação ao quê? Subida, escolhendo a marcha errada, girando demais, ou entrando muito forte, não trocando marcha, demorando para trocar a marcha na hora que começa a virar a transição. Então são coisas que a gente sempre coloca para ser realizado nos treinos específicos de terças e quintas que tem que colocar em prática nos pedais simulados. E eu ainda vejo que, por mais que a gente pratique isso bastante, ainda tem muito a aprender, tá? Colocar uma cadência mais eficiente, colocar uma cadência, uma força nas pernas que seja mais eficiente, também preserve a musculatura X para depois usar a Y e assim por diante. Eu vou dar um exemplo rapidinho, até que aconteceu hoje de manhã, lá no treino indoor, no estúdio. O Paulo e eu, nós fizemos o treino com mesma potência média. Eu fiz 208 e o Paulo fez 209. Então a potência média de um treino de 1h30 foi a mesma. Só que eu andei 38 quilômetros e o Paulo andou 42 quilômetros. Por quê? Por causa da marcha. Por causa da marcha errada. A minha bicicleta estava com um problema e eu tive que usar a vovozinha e ele estava na corona. Então, assim, eu executei o treino correto, fiz o treino certo, os estímulos, a parte física, o TSS bateu. Só que pelo fato de estar com a marcha, às vezes, incoerente, no final de um pedal de 1h30 deu 5 km de diferença. Gigantesco. Então é por isso que eu falo que muitas vezes a gente foca muito na questão do condicionamento físico e, se não prestar atenção na questão da técnica, é muito menos custoso. Tipo, para mim, depois que eu chego num certo condicionamento, eu tenho que treinar muito para me melhorar muito pouco. E a questão da técnica, muitas vezes eu não preciso aumentar o meu volume de treino, o meu tempo de treino. Eu só preciso prestar mais atenção no que eu estou fazendo, em seguir a proposta do treino que é orientada e assim por diante, tá? Então essa foi a questão da técnica de cadência, força. Questão de descida, tá? Descida tem alguns poréns. Primeiro, calibragem de pneu. Se não acertar a calibragem, a bike fica arisca, a bike fica perigosa, fazendo com que você tenha que reduzir muito a velocidade, tá? Outra situação é o fit da bicicleta. Existe o fit 100% confortável e 70% bom de técnica, e existe o fit 90, 85% de conforto e 90, 100% de técnica. Qual que é o melhor? Sabe? Então tem que levar em consideração isso. Às vezes a gente quer deixar a bicicleta numa condição muito confortável, mas ela fica ruim e perigosa. Outra situação: como que a gente melhora em questões de descida quando a gente está com outras pessoas? E no fluxo? Vai no fluxo. Você olha a pessoa, nossa, essa pessoa é experiente. Eu não tenho conhecimento que ela já caiu alguma vez. Se ela tá indo, eu vou junto, eu vou no fluxo. Se ela frear, eu freio. Se ela pular, eu pulo. Porque muitas vezes você tá assim, ai meu Deus, vai ter isso, ai meu Deus, e ficar freando e as outras pessoas te passando, você começa a ver que é muito mais um bloqueio mental e um excesso de receio do que simplesmente pegar e ir. Tá? Então, aproveita essas situações com outras pessoas e se entrega, se permite, aproveita, vai no fluxo, sabe? Eu lembro muito bem numa prova de XCO, numa Taça Brasil, sei lá, 10 anos atrás, mais. Tinha uma descida assim que eu cheguei na boca da descida, olhei e eu falei, pus o pé no chão e falei, putz, não dá. Aí parei ali, passou os profissionais da época, tudo, vieram e simplesmente foram. Eu falei, opa, então é assim que faz. Cheguei, pá, pô, passei, fui. E, meu, fui no fluxo, fui na roda, fui junto e fui embora. Sabe? Eu lembro muito bem desse momento, assim, que foi a primeira vez que eu, opa, nunca passei por isso. O que que eu faço? O que que eu avalio? E foi bem interessante. Trago esse ensinamento aí para ao longo dos anos. Questão da frequência cardíaca, a gente sempre está conversando, discutindo, ainda mais agora que nas últimas semanas tivemos treinos com intervalos mais curtos. A gente precisa entender assim: da mesma forma que ela demora para subir em alguns estímulos, ela demora para descer. Tá? Então, relembrando. Se ela está numa zona 3, para ela chegar numa zona 4 e numa zona 5, vai demorar aí de 30 segundos a 1 minuto, de repente, dependendo do estímulo. Se sai de uma zona 2, até chegar numa zona 5, pode demorar até mais de 1 minuto. Então, tem o tempo para subir. E o tempo para descer também acontece. Chega lá, dá aquela afogada. Frequência cardíaca vai lá em cima e aí tá na série ali, zona 1 de recuperação. E você pensa, pô, mas eu tô recuperando aqui e tá zona 4. Sim, ela não é sai de lá e vem para cá, ela tem o decréscimo, né? Ela vai baixando devagarzinho. E às vezes o tempo de intervalo é de 30 segundos, E dependendo da onde ela bateu, não dá tempo de voltar. E aí você começa a série já com a frequência cardíaca mais alta, não tem problema. O importante é que a tua percepção de esforço na recuperação seja zona 1, zona 2, zona 3, indiferente da frequência cardíaca, tá? Tem pessoas que vai demorar 30 segundos, tem pessoas que vai demorar 1 minuto. Tem pessoas que vai demorar 1 minuto e meio. Isso é uma das coisas que a gente avalia condicionamento físico. O quanto de tempo você já está apto a fazer um novo estímulo? Vou dar um exemplo prático, tá? Meu. Então eu vou lá, entreguei um tiro de 30 segundos. Minha frequência bateu zona 5 lá baixa, porque não dá tempo de bater zona 5 alta, porque é 30 segundos só. Eu tenho percebido que em 45 segundos eu já começo a conseguir preparar o segundo tiro. 45 segundos. Que eu já, opa, agora vamos lá. Consigo colocar um ritmo para já preparar um outro tiro ou já fazer um outro tiro. Tá? Só que isso vai demandar, tem pessoas que vai 1 minuto, tem pessoas que vai 1 minuto e meio. Então isso faz parte de um processo de condicionamento. Então é legal você ter esse entendimento, porque quando eu coloco lá a estrutura do treino, é 1 minuto de tiro, é 30 segundos de tiro para 1 minuto de recuperação. Aí você pensa assim, opa, eu estou me sentindo bem, eu estou recuperando bem. Então, faz o seguinte: eu vou baixar a minha recuperação para 45 segundos em vez de 1 minuto e vou fazer uma série a mais. Ótimo! Pode sim fazer essa adaptação. Por que não? Tá? A gente essa semana tá fazendo aquela brincadeirinha ali no grupo com relação aos pratos de alimentação. Eu acho bem válido, tá? Se você posta alguma coisa no grupo, nas redes sociais, é porque de alguma forma aquilo para você faz sentido. Faz sentido, você precisa, né, de repente mostrar para te trazer motivação, para ser um exemplo. Então eu acho bem válido, tá? Sinal que você fa tá fazendo alguma coisa de que você se orgulha e isso vai fazer muito bom para você. Então aproveita ali, pode colocar no grupo e queira ou não, indiretamente, quem olha pode até no primeiro momento, ah, olha o tipo desse cara, mas lá no fundo dá aquela pensada, puta, e olha como que tava o meu prato hoje, olha como eu comi mal. Então é super, super válido, tá? Fique à vontade aí, quem quiser, Eu volta e meia sempre vou pôr, porque não querendo ser eco chato, né, do vegetariano, mas lógico que sempre puxando a sardinha, tá? E uma coisa que chama atenção é assim: ah, professor, mas se eu comer só isso, eu não paro em pé. Sim, faz sentido. A gente tem duas linhas, tá, de nutrição. A gente pode comer menos sessões de alimentação. Então é café da manhã, almoço e janta. A pessoa come só 3 vezes. Se ela comer só 3 vezes, por questão de tempo, por questão de logística, por questão de várias outras coisas, ela vai ter que comer mais. Tá? E tem pessoas que comem menos quantidade e dilui mais durante o dia. É uma estratégia também. Qual que eu adoto? Depende. Tá? Depende por quê? Eu gosto de comer poucas sessões. Comer pouco. Não tomo café da manhã, aí eu almoço, aí eu janto. Só que eu percebo que daí, como eu tenho que comer uma quantidade maior de comida, parece que o estômago dá uma dilatada, sabe? O estômago dá uma dilatada e depois eu fico tendo uma sensação de fome, mesmo sabendo que não é fome. É meio que um saco sem fundo. Então, apesar de gostar, é muito mais, para mim é muito mais difícil, é muito mais fácil errar e criar uma ansiedade, uma compulsão. E aí, quando eu como pouco, eu fico gerenciando o meu estômago mais, o meu estômago menor, e aí acaba comendo sempre de pouquinho, 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 pouquinho. Mas qual que é o perigo disso? Desse comer várias vezes, a probabilidade de eu sempre estar comendo coisa saudável é muito difícil. Às vezes eu acabo enfiando uma porcaria aí no meio, né? Então é difícil ter uma questão, isso é o melhor. Vai depender muito da tua, do que tem em casa, da tua geladeira, da tua logística, da tua rotina de treino. O ideal é justamente sanar os gatilhos. Quais que são os gatilhos negativos? O que que faz para você avacalhar com tudo? Eu sei, apesar de muitas vezes não conseguir lidar bem com eles, mas eu sei que o meu gatilho começa ruim na segunda, no domingo, quando eu vou almoçar num restaurante que é buffet livre, que eu acabo comendo uma quantidade muito grande, então o nosso corpo precisa de 2.000 calorias, eu vou lá numa sentada como 4.000, e tudo aquilo que eu economizei durante a semana de calorias eu acabo ganhando no domingo. E gerando aquela laciar o estômago, e aí começa a semana de uma maneira muito mais difícil. Então esse é meu primeiro gatilho. E outras coisas eu percebo ter as coisas em casa. Se você tem as coisas, bolacha, pão de tudo que é tipo, doce, você vai comer. Então o ideal é não ter. Se você não tem as coisas em casa, você não vai muitas vezes sair para comprar. Tá? E outra coisa que me atrapalha também é muitas vezes eu estou na rua, né? Estou atendendo aqui, vou de uma casa, vou na outra, aí para, meu, para numa panificadora, para num posto, e aí vai comer. Ah, puta, essa panificadora tem um pão diferente. Essa panificadora tem um docinho, olha aquele bolinho ali sorrindo para mim. Então eu percebo que quando eu estou na rua, no dia a dia, é mais difícil. Quando eu estou em casa aqui, trabalhando, é mais fácil. Então tem que tomar cuidado com os gatilhos aí, e cada um realmente tem que adaptar a alimentação dentro daquilo que você saiba que funciona, que você está sempre conseguindo não ganhar peso e que você sabendo que quando você mudar aquilo, você consegue baixar o peso, tá? E o ideal sempre é a gente estar tentando, né? Tá tentando, tá tentando. Porque não é sempre que a gente começa a querer cuidar do peso e consegue. E muitas vezes, não só na questão do treino, mas na questão da vida mesmo, a gente pensa assim, né? Ah, Eu vou esperar acontecer isso, para mim poder treinar. Eu vou esperar fazer isso para mim poder estudar. Vou esperar acontecer. Meu, não funciona. Porque hoje você está com os problemas, só que quando você resolver esses problemas, vai vir outros problemas. E vai vir outros problemas, e vai vir outras coisas. Você não pode ficar postergando ou procrastinando, né, que é a palavra hoje mais usada aí. Então, meu, tem que colocar a rotina. Tem que colocar a rotina. Qual que é a rotina que a gente definiu para treino? Tem que ir lá e tem que cumprir. Tem que fazer, você tem que adaptar o teu dia, você tem que adaptar o teu trabalho, os teus horários com a família, sempre pensando que você tem que entregar o treino, e não o treino como, ah, se der eu vou lá e faço. Tá? Até porque essa rotina de treinos que você tem, foi você que mesmo que definiu, né? Lembra que você chegou assim, ah, professor... Ó, eu tenho segunda à tarde, tenho terça aqui, eu tenho. Foi você que definiu. E eu só fui lá e coloquei o treino e dei uma ajuda ali na definição de algumas coisas. Então tem que cumprir, tá? E da mesma forma que a gente tem os gatilhos negativos com relação à alimentação, a gente tem os gatilhos positivos com relação ao treino. Quem hoje tem o costume de deixar as coisas prontas? Que vai treinar de manhã, já deixa a roupa que vai pôr separada, já deixa a bike arrumada, já deixa a alimentação ali certinha com o que vai comer, né? Ou, por exemplo, quem está numa situação muito ruim, muito desmotivada, quem deixa a bicicleta na amostra? Que você acaba vendo ela duas, três, quatro vezes no dia e acaba, puta, eu tenho que ir, eu vou lá. E cria uma coisa boa, uma conexão boa com a bicicleta. Você não vai criar uma conexão boa com aquilo que você não está vendo. Agora, se você está vendo ela ali na sala, é muito mais fácil. Parece uma coisa simples, mas acontece. A mesma coisa o doce. Enquanto você está ali na casa tranquilo, pô, tá bom. Você abre o armário e vê o doce, ferrou. Você pode até não comer na hora. Mas aquele negócio vai ficar ali na cabeça. Não, tá lá o docinho, venha, me abra, me coma, me assassine, o docinho vai ficar assim, e a tua cabeça. Então, usar essa questão de ver as coisas, organizar as coisas, como um gatilho positivo. Beleza? Ixi, já estamos aí com bastante tempo. Algumas coisas específicas aqui que eu queria comentar, tá? Lá no Training Peaks, às vezes acontece do que a pessoa não consegue executar o treino na terça, por exemplo, e ela vai lá e faz um treino na quarta, que era um dia de folga. Eu preciso que você escreva nesse treino se você executou o treino do dia anterior. Ou você acabou fazendo um outro treino. Tá? É importante avisar isso. Porque eu preciso saber se você cumpriu o treino X, ou se eu vou ter que pôr aquele treino X na outra semana, porque é um treino-chave que a pessoa precisa executar, ou se foi um treino. Então, eu preciso que você avise. Tá? Ó, o treino de segunda eu fiz na sexta. Ó, o treino de sexta eu antecipei para quarta. Avisa, coloca lá no Training Peaks. Tá? E outra coisa, você já viu como que é a linha da psicologia? Como que psicólogo faz? Psicólogo muitas vezes não fala para você o que você precisa fazer. O psicólogo escuta. Ele tá lá para te escutar. E você mesmo falando, se abrindo, fazendo as conexões para explicar. Você cria respostas dentro de você, você cria entendimento dentro de você. Então é isso que eu preciso. Eu preciso que muitas vezes você escreva lá no Training Peaks ou me mande um áudio. Tá? Me manda um áudio ali de 1 minuto, 2 minutos, explicando: ó, essa semana foi assim, assim, assado, aconteceu isso, e fechou, beleza. Porque às vezes você falando, você mesmo vai linkar. e vai criar conexões positivas para que na próxima semana você não cometa o mesmo erro ou repita aquilo que deu certo, que funcionou. Mas para isso você tem que falar, tá? Ou escrever. Super importante. E não adianta você mandar um áudio para mim depois que eu já mandei o feedback. Você tem que mandar isso antes. Tá? Tem que mandar antes. Não adianta, porque daí eu fico aqui muitas vezes no achismo, pisando em ovos, né, para não de repente falar uma besteira, para daí você explicar depois. Então, meu, explica antes. Que daí eu já vou vir certeiro. Pá, temos que fazer isso, então vamos fazer isso, vamos fazer aquilo. Sabe? Então vamos inverter a ordem. Tá? Não tenha problema assim, ah, vou incomodar, não sei o quê. Não, não vai incomodar, faz parte do processo. Ou você escreve em cada treino no Training Peaks, ou você vai mandar um áudiozinho ali no final da semana explicando rapidinho, 2 minutos, 3 minutos, ó, foi assim, 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 rapidinho e pá. Também não precisa ficar falando, ah, mas daí eu fui lá no pedal no domingo e lubrifiquei a corrente, e aí isso e aquilo aí também não precisa contar mais toda uma história, né? Você pode até pensar na história, mas não precisa contar toda. Beleza? E outra coisa importante, estamos no último dia do mês, tá? É, pessoal, preciso um pouco mais de atenção nessa questão das mensalidades, tá? É, da mesma forma que muitas vezes você acaba esperando para receber, para poder fazer, cumprir, né, com teus obrigações financeiras, eu também tenho as minhas obrigações financeiras, eu também preciso cumprir. Então, eu preciso que seja certinho isso. Infelizmente, a nossa empresa ainda, ela não é grande o suficiente para ter uma pessoa responsável por isso, que vai entrar em contato, ó, não esquece lá de fazer o pagamento. Então, acaba eu tendo que fazer muitas vezes isso, e é chato, porque eu gostaria de entrar em contato com a pessoa, pô, para conversar sobre treino, para bater papo. E, puta, muitas vezes eu tenho que ficar ali, mandar um áudio e nos, ó, não esquece de pagar. Puta, é chato, sabe? Então eu vou pedir para dar uma atenção bem especial nisso aí. Tá? Bom final de semana. Bom final de semana. Boa semana aí para todo mundo. Coletivo quinta-feira confirmado. Vai estar tá um pouco frio ainda, mais tranquilo. E sábado e domingo. Sábado, coletivo mais fortinho, e domingo, nos mesmos moldes do domingo anterior, tá? Então, esse final de semana aí vou estar disponível aí direitinho para a gente mais uma vez fazer uns pedais bem legais. Valeu, um abraço!